Conexão Brasília, com Gerson Camarote. Muito bom dia para você, Gerson Camarote.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia a todos. Bom dia aos pedagogos. O que seria da educação sem os pedagogos, Milton?
O que seria da educação sem a pedagogia?
Verdade, verdade.
Lembrança de todos os pedagogos da nossa caminhada. A começar por aqueles que estão dentro da família.
É isso.
No caso, minha irmã. Minha irmã é, formada em pedagogia, foi professora.
Também.
Já aposentada duas vezes, mas que enfim teve toda a sua carreira aí voltada para a pedagogia e cuidando da formação das crianças. Então, lembrando aqui, basicamente, sua irmã também é
minha
pedagoga?
Minha irmã também é pedagoga.
É mesmo?
É verdade.
Caramba, a mãe da Renata Carvalho também é pedagoga. Começaram a surgir pedagogas para todos os lados.
Nós estamos cercados de pedagogas.
Mal sabíamos disso, hein? Bom, o Gerson Camarote, vamos da pedagogia para a economia, ou para a política mesmo. Porque a economia está encrencada, isso evidentemente torna todas as relações políticas mais tensas. E nós teremos hoje algumas reuniões. Por exemplo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, vai se reunir com o relator da reforma da Previdência na Comissão Especial da Câmara, que é o deputado Samuel Moreira. Vai discutir tramitação desse projeto. Já se fala numa tal de reforma da Previdência, as coisas do Brasil. E o líder do governo na Câmara, o major Vitor Hugo, também tem encontro marcado e com o presidente Jair Bolsonaro, já que sinalizou aí recentemente que pode apoiar essa reforma da Previdência. Queria que você nos ajudasse a entender o que que pode acontecer nesta segunda-feira a partir desses encontros.
Vamos lá, Milton. O que você tem é o governo perdendo protagonismo. E mais do que o protagonismo, o governo perdendo a força e a influência no Congresso, mas especificamente na Comissão Especial. Mesmo o relator, o deputado Samuel Moreira, sendo do mesmo partido do secretário especial da reforma da Previdência, Rogério Marinho, e isso daí facilita um bom trânsito entre eles, você tem ali o conjunto da comissão, que você tem ali uma influência muito forte do Centrão, desses partidos de centro, do DEM, do próprio MDB. Então eles conseguiram formar um bloco muito forte e o governo, ao longo dessas últimas semanas, perdeu a interlocução com esse grupo. E se já era difícil antes, depois, no momento final da CCJ, o Centrão decidiu condicionar o apoio a algumas mudanças no texto, agora a gente está vendo algo, eu não diria nem semelhante, porque não está tendo muita conversa. E o que a gente tem a partir de agora? Sem força, o governo vai ter que aceitar essas propostas de mudança no texto original apontado pelo governo, levado pelo governo. O governo não tem outra alternativa a não ser aceitar. O lado, digamos assim, bom para o governo disso tudo é que o Centrão e o grupo ali, já teve até verbalizado pelo próprio deputado Marcelo Ramos, que é o presidente da comissão especial, de que a ideia desse grupo é manter o esforço fiscal de R$1 trilhão em 10 anos, que é o esforço proposto pelo ministro Paulo Guedes. Então, o que é que eles vão mexer? Eles vão mexer em alguns pontos. Que pontos seriam esses? Por exemplo, a aposentadoria de professores, dá uma mudança, hoje está em 60 anos, dá uma diferença para homens e mulheres. Aposentadoria rural, também fazer alguma mudança nesse sentido. O BPC, você já tem uma resistência muito elevada de fazer aquela proposta de ou se aposentar integral com 70 anos ou com um valor já a partir dos 60 anos. Então você tem uma resistência em relação a isso. Então, algumas propostas devem ser modificadas e aí deve ser apresentado um texto alternativo que esse texto alternativo, do ponto de vista técnico, se chama substitutivo. Então, é isso que está em jogo nesse exato momento. O governo preocupado tem que ficar preocupado. Só não tem que ficar ainda mais preocupado, que parece que tem uma responsabilidade ali de manter o impacto fiscal proposto originalmente pelo ministro Guedes.
Camarote, você falava a respeito da influência do Centrão e a gente tem essa movimentação dos deputados do Centrão se articulando para limitar o poder do executivo e barrar a edição de medidas provisórias. Vamos ouvir a reportagem da Thaís Oliveira? Daqui a pouquinho a gente conversa a respeito.
Em meio à crise entre o Congresso e o governo Bolsonaro, deputados se articulam para tirar do papel uma ideia antiga: limitar o poder do presidente de editar medidas provisórias. A lei diz que o presidente pode editar uma medida provisória sobre temas de urgência e relevância, mas os parlamentares afirmam que, na prática, o mecanismo serve para o presidente legislar sobre assuntos do Congresso. Líderes do Centrão falam que Jair Bolsonaro governa mais por decreto do que por medida provisória, mas dizem que, como o presidente não tem apoio na Câmara, o momento é propício para discutir a pauta. O líder do DEM, deputado Elmar Nascimento, afirma que a demanda antiga encontrou terreno fértil.
Um instante em que o governo não tem uma base parlamentar sólida, é um terreno fértil para poder essa pauta de resgate, protagonismo do poder legislativo nesses assuntos, retome. Um momento é propício para que a gente avança com essa regulamentação.
O líder do Solidariedade na Câmara, Augusto Coutinho, diz que é preciso deixar claro em que circunstância o presidente pode editar uma medida provisória.
É medida provisória, precisa de medida provisória. Então, eu acho que tem de ter, sim, uma reação do parlamento, porque senão a gente cai num erro que vem caindo há muitos e muitos anos. A gente não está legislando, a gente está votando só medida provisória. A gente não vota uma agenda legislativa, a gente só vota a agenda que o governo manda das medidas provisórias, porque elas caducam, tem de ir, aí vai a pressão e tudo mais.
Durante a semana, os líderes da Câmara decidiram não votar medidas provisórias importantes para o governo, como a MP 870, que reestruturou a esplanada dos ministérios. O texto perde a validade no dia 3 de junho e, por falta de acordo, ainda não tem data para entrar na pauta. De Brasília, Thaisa Oliveira.
Sabe uma coisa que eu acho curiosa? Nessa reportagem que eu queria chamar a atenção, Cássia e Gerson Camarote, primeiro, bom, fica muito claro nas falas que essa ideia de que o presidente legisla com ou governa, né, através de medida provisória, isso é coisa antiga, porque todos os demais presidentes anteriores a ele sempre fizeram isso, usaram desta ferramenta para tentar acelerar algum projeto que não andava no Congresso Nacional. E todos eles foram acusados de governar com medida provisória. Mas o segundo aspecto que eu queria abordar com você, Gerson, é a partir de uma reportagem que tem hoje no Jornal O Globo, mostrando o outro lado desta história, que é o presidente Jair Bolsonaro oferecendo aos deputados uma nova forma de legislar, que é como está lá no texto do repórter Gustavo Maia, que é a possibilidade deles enviarem ao executivo suas propostas para que entre em vigor imediatamente na forma de decretos presidenciais, o que torna mais frágil, claro, porque podem ser questionados, como é a questão das armas, mas que é outra forma de tentar se aproximar ali do parlamento. Então vejo que são duas coisas no sentido contrário: uma em relação ao governo tentar governar através de MP, passando por cima do executivo, e outra é o governo abrindo porta para que o executivo, ou melhor, que o legislativo, acabe legislando através de um decreto que é presidencial. São trocas, são mãos invertidas.
Pois é, Milton, você veja onde é que a gente chegou. Medida provisória já é algo praticamente em desuso, não digo em desuso, o governo usa muito medida provisória também, não tem usado pouco, mas ele está inventando também essa nova modalidade, né? De cada vez mais ir no limite do limite do limite para edição de decretos. E isso é lógico que tem cada vez mais um questionamento e que já teve decreto, inclusive, derrubado pelo plenário da Câmara dos Deputados. A gente viu isso muito no início do governo, um decreto sendo derrubado, era o decreto que fazia a classificação de documentos sigilosos, ultrasecretos, enfim. Esse decreto caiu. Isso é um recado para o governo. Você tem agora a possibilidade de modificação desse decreto de porte de armas, o que flexibiliza o porte de armas, tanto aí pelo Supremo Tribunal Federal, que já está em análise a constitucionalidade ou não desse decreto, e também você tem a possibilidade de cair na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, ou seja, pelo Congresso Nacional, está em análise. E é uma medida nova, de você tentar fortalecer alguns parlamentares para meio que encontrar um caminho alternativo, um atalho para aprovar suas propostas que demorariam anos, por exemplo, se fosse através de um projeto de lei de iniciativa de deputado. Então, essa é uma questão. A outra questão é o seguinte. Como eu estava falando na nossa primeira conversa, você tem um governo que não tem mais força. É um governo que decidiu não negociar muito. É uma opção do governo, que ele poderia abrir espaço para negociação. Eu sempre ressalto, não precisa ser o tomar lá da cá. Aliás, não deve ser o tomar lá da cá, que isso é condenável. Mas tem formas de negociação, de manter um bom relacionamento com os parlamentares que a gente não tem visto. Tem ministro que defende sim uma negociação. Tem ministro que defende que agora isso daí precisa gastar sola de sapato, muita saliva, chamar todo mundo para conversar de forma constante, receber parlamentares, e não necessariamente só para fazer troca ou para fazer troca. É possível você manter uma conversa de alto nível. Agora, nem isso está existindo. Então, se o governo estiver fazendo esforço para ter um bom relacionamento com o Congresso e não estivesse conseguindo, eu digo, ok, então não tem outro caminho, mas o governo não está nem tentando a primeira lição, que seria manter um bom relacionamento. E aí corre o risco de ver medidas provisórias caducarem, ou seja, elas ou modificadas, ou muitas vezes pode, inclusive, algumas dessas medidas podem perder a validade.
Só em resumo aqui, medida provisória parece ser o governo legislando, decreto presidencial para absorver ideias de parlamentares é o legislador governando. É mais ou menos isso que acaba acontecendo, distorcendo ali o papel de um e de outro, mas é a discussão que está colocada à mesa. Gerson Camarote, daqui a pouquinho nós vamos voltar a conversar aqui no Jornal da CBN e hoje vamos dar uma olhada para outra reforma importante, que é a reforma tributária. Mas isso a gente faz logo depois das 7:30 da manhã. Antes tem notícias da cidade e o comentário do Carlos Alberto Sadenberg. Até mais.
Jornal da CBN.
De volta aqui ao Jornal da CBN, retomando a conexão com Gerson Camarote, que está em Brasília. Cássia Godoy segue com a gente aqui também. Agora há pouco, na conversa com Gerson Camarote, nós falamos da movimentação que existe no parlamento da reforma da Previdência, que seria tocada pelo próprio parlamento com a promessa de manter a economia de R$1 trilhão, proposta inicialmente pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. O outro tema que parece estar seguindo aí o mesmo caminho, ou seja, de uma proposta que sai de dentro do próprio parlamento, é uma reforma também importante aqui no país, sobre a qual a gente falou faz algum tempo, que é a reforma tributária. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, primeiro passo para que a reforma possa andar lá na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional de uma maneira geral, a comissão, nesta semana, vai ouvir especialistas e autoridades sobre a reforma tributária. Após duas audiências públicas, a CCJ poderá votar já na quarta-feira agora a admissibilidade desta PEC, desta proposta de emenda à Constituição. Ou seja, dizer o seguinte: pode tocar em frente esse projeto que está em ordem constitucionalmente. E qual é o projeto que está sendo discutido lá? É um projeto que foi inicialmente desenhado pelo economista Bernard Api, que é economista, diretor do Centro de Cidadania Fiscal, com quem nós vamos conversar agora aqui no Jornal da CBN, até para entender um pouco mais sobre todo esses itens que estão na reforma tributária. Bernard Api, obrigado por mais uma vez estar conosco, bom dia.
Bom dia, Milton, bom dia, Cássio, bom dia, Camarote.
Eu sei que pedir para resumir uma reforma da importância da tributária é sempre muito complicado, porque a própria tributação no Brasil é muito complexa. Agora, tem como traçar uma linha geral do que é esse texto que está sendo proposto e pode ser debatido mais intensamente pelo Parlamento na sequência, depois de passar pela CCJ?
Tem sim. Basicamente, a ideia do texto é substituir cinco tributos que nós temos hoje, que são o PIS, a COFINS e o IPI, que são federais, o ICMS, que é estadual, e o ISS, que é municipal, por um único imposto sobre bens e serviços, que a gente chama de IBS, que é um imposto com características de um imposto sobre valor adicionado, quer dizer, cobrado ao longo da cadeia de produção e comercialização, mas o fundo incide apenas nas vendas quando você cobra ao longo da cadeia, mas recupera tudo que foi pago nas etapas anteriores. Na prática, você está tributando apenas a venda final para o consumidor. Então, o IBS, que é isso que nós estamos propondo, é um imposto que, embora seja cobrado ao longo da cadeia de produção e comercialização, é de fato um imposto sobre consumo.
Diante dessa mudança, como fica a arrecadação do governo, já que esse é um dos problemas cruciais no país?
A arrecadação ficaria exatamente no nível atual. O modelo é construído com uma transição de 10 anos, no qual teria um período inicial de 2 anos de teste, no qual o novo imposto seria criado com uma alíquota de 1% e teria uma redução da alíquota da COFINS, ou seja, não mexeria com estados e municípios, para testar e saber qual o potencial de arrecadação desse novo imposto. E a partir daí, em 8 anos, nos 8 anos seguintes, as alíquotas dos tributos atuais iriam sendo progressivamente reduzidas e a alíquota do IBS iria sendo progressivamente elevada. E esse modelo permite você fazer essa transição mantendo a carga tributária absolutamente constante. Não reduz a carga tributária porque a situação fiscal do país não permite, mas também não aumenta a carga tributária porque a sociedade não aguenta pagar mais imposto.
Gerson Camarote.
Eu lhe pergunto, como é que fica a situação dos estados? Porque com essa nova reorganização, vários tributos num único tributo, como é que fica justamente esses impostos, esse valor que era repassado para os estados, para os municípios também, através do ISS? Os estados ganham mais, os municípios ganham mais, perdem, fica igual? Qual ficaria essa distribuição, Api?
A pergunta é boa. Na verdade, a ideia são duas questões. No nosso modelo, a proposta é que tenha uma alíquota uniforme para todos os bens e serviços, mas que a alíquota possa variar entre estados e municípios. Ou seja, estados e municípios mantêm a autonomia de gerir a sua arrecadação. O IBS é um imposto que é arrecadado de forma centralizada, ou seja, o contribuinte recolhe uma guia só por mês, que vai para uma conta centralizadora, e dessa conta centralizadora o recurso é distribuído para a União, para cada um dos estados e para cada um dos municípios. A ideia é que, no final de uma transição, a distribuição da receita do IBS seja pelo que a gente chama pelo destino, ou seja, a receita em transação entre estados e entre municípios pertence ao estado e ao município de destino. Essa distribuição pelo destino, ela altera a distribuição atual de receita que existe entre estados e municípios. Mas a proposta propõe fazer essa transição para a distribuição para o destino num prazo extremamente longo, de 50 anos, de forma que o ajuste nas finanças dos estados e dos municípios seja muito tranquilo, muito suave ao longo do tempo. Além disso, esse talvez é o ponto mais importante, a mudança que está sendo proposta, ela tem um impacto muito grande sobre o PIB potencial do Brasil. Ela aumenta muito a produtividade, e com isso ela aumenta muito o potencial de crescimento do país. quando você considera que tem uma redistribuição de receita entre estados e municípios, mas quando você considera esse efeito positivo sobre o crescimento, praticamente nenhum ente da federação acaba sendo prejudicado em relação à manutenção do sistema atual.
Bernardo Appia, minha pergunta é justamente a respeito desse crescimento potencial do PIB a partir dessa reforma. De que maneira essa reforma tributária se converteria em crescimento da nossa economia e em quanto tempo seria possível notar esse crescimento potencial do PIB?
Bom, a forma pela qual ela afeta o crescimento são de várias formas. Uma primeira forma, ela simplifica muito o sistema tributário atual, e só por isso ela já reduz enormemente o custo burocrático de pagar imposto, que no Brasil é o mais alto do mundo. Segundo, ela reduz muito o contencioso, o litígio tributário entre o fisco e os contribuintes. Isso também aumenta a segurança jurídica, aumenta o investimento. Terceiro, a mudança desonera investimentos e exportações, e com isso ela tem um efeito positivo de aumentar a taxa de investimento do país e aumenta o crescimento. E quarto, que é o ponto mais importante, a mudança corrige, elimina totalmente as distorções alocativas que existem no sistema tributário atual. O que é uma distorção alocativa? É quando o sistema tributário leva a economia a se organizar de uma forma ineficiente. Deixa eu dar um exemplo aqui. No Brasil, se você quer construir um prédio de concreto armado, você paga muito menos imposto do que se você quiser construir um prédio com uma estrutura pré-fabricada. Agora, suponha que você, com uma quantidade de trabalhadores e de capital, que você construiria 10 prédios de concreto armado, você conseguisse construir 11 prédios com estruturas pré-fabricadas. No Brasil, o sistema tributário te empurra a fazer 10 prédios de concreto armado em vez de 11 prédios com estruturas pré-fabricadas, com a mesma quantidade de insumos econômicos, que é capital e trabalho. Quando você corrige essas distorções, com a mesma quantidade de capital e trabalho que você tem no país, você aumenta muito o que você, a quantidade de bens e serviços finais que você consegue produzir. E isso é o que a gente chama de aumento de produtividade. E quando você soma todos esses efeitos, o impacto é muito grande, é realmente grande. A gente estima, é muito difícil estimar com precisão esse impacto, mas a nossa avaliação é que é de pelo menos um aumento de 10% no PIB potencial num horizonte de 15 anos.
Camarote.
Oi.
Eu lhe pergunto o seguinte, você tem no momento a reforma da Previdência que já está tendo dificuldade, inclusive de negociação entre governo e Congresso Nacional. A reforma da tributária entrando nesse exato momento não poderia criar ainda mais dificuldade no ambiente político? Não seria melhor esperar um pouco mais para encaminhar melhor essa reforma da Previdência ou mesmo concluí-la?
Bom, essa é uma decisão que cabe ao Congresso. O nosso trabalho é um trabalho técnico. Mas a minha avaliação é que eu acho que é possível avançar na discussão da reforma tributária sem votar e sem, de fato, abrir negociação e só avançar na negociação mesmo e na votação da reforma tributária e depois tiver votado a reforma da Previdência. Ou seja, se ganha esse tempo, possivelmente aprovando na CCJ e depois iniciando a série de audiências que tem que ser feita para ouvir todas as partes interessadas, mas deixa para fazer negociações depois que tiver sido aprovada a reforma da Previdência. Dessa forma, você ganha tempo na reforma tributária sem atrapalhar a reforma da Previdência.
Bernardo Appia, o senhor por óbvio tem feito a defesa desse texto. Eu queria entender qual é o maior questionamento que o senhor tem enfrentado no dia a dia quando se propõe a fazer a defesa dele?
Na verdade, você tem alguns efeitos que aparecem do modelo que está sendo proposto. Um deles, ele implica uma mudança de preços relativos entre setores da economia. E aí, obviamente, aqueles setores que acham que vão ter aumento de preço acabam reagindo contra a proposta. Agora, é importante ter em conta que, por conta desse efeito de aumento de produtividade e de gerar um ambiente mais favorável à competição, o efeito agregado da reforma tributária é deflacionário. Ou seja, no agregado, os preços vão subir menos do que subiriam fazendo a reforma tributária do que sem a reforma tributária. Ainda assim, tem uma redistribuição, tem alguns setores que sobem mais, alguns que vão cair, e isso acaba gerando algumas reações. E existe alguma reação por parte dos entes federados, por conta de a reforma tributária acaba com a possibilidade de concessão de benefícios fiscais, na famosa guerra fiscal do ICMS. Mas a ideia não é não ter política de desenvolvimento regional, a ideia é substituir o modelo atual de concessão de benefícios fiscais por um modelo em que teria alocação de recursos da União para a política de desenvolvimento regional. Com isso, você consegue fazer uma política mais eficiente do que a atual, porque a atual política é extremamente ineficiente, e você consegue, ou seja, você gasta menos recurso público e tem uma política mais eficiente do ponto de vista de desenvolvimento regional. Eu acho que com muito diálogo a gente consegue superar essas resistências.
Pelo que o senhor já percebeu, pela CCJ passa esse texto?
Bom, eu não posso falar pelo Congresso. Eu acho que isso vai ser definido nessa semana. A nossa expectativa é que sim, mas obviamente a decisão é do Congresso Nacional.
Bernardo Api, muito obrigado pela gentileza de conversar conosco. Um bom dia.
Muito obrigado a vocês. Um bom dia aos ouvintes da CBN.
Bernardo Api, economista e diretor do Centro de Cidadania Fiscal, conversando com você, apresentando aí mais uma vez aqui para nós alguns dos objetivos desta reforma, desse texto de reforma tributária que está em discussão na CCJ. Foi lá na CCJ que o texto da reforma da Previdência demorou para passar inicialmente, acabou passando e agora está na Comissão Especial da Previdência. É o mesmo caminho que está fazendo agora esse texto da reforma tributária. Gerson Camarote, muito obrigado pela conversa de hoje. Amanhã a gente volta a conversar aqui em Conexão Brasília. Até mais.
Obrigado, Milton. Abraço, Cássia. Abraço a todos.
Bom dia.